Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus tem um plano para libertar a humanidade, o mundo inteiro, de Satanás, deste invisível faraó em controle do mundo. O povo de Israel, quando foi libertado do Egito, simbolicamente representa a Igreja a ser libertada do pecado, mas também isso simbolicamente representa a Igreja não só ser libertada do pecado, mas a Igreja representa também o mundo inteiro a ser libertado deste pecado, desta escravidão deste mundo. E este faraó invisível, isto é, Satanás, será forçado para deixar o povo de Deus sair desta escravidão. E por isso, queridos irmãos, hoje queremos ver algumas escrituras acerca do período da Páscoa e do simbolismo da Páscoa, e por isso vamos começar a ler em Êxodos capítulo 1. Em Êxodos capítulo 1, vê-se aí os descendentes de Jacó. E depois, começando a ler no versículo 6, diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Eles se espalharam grandemente. E então vê-se aí que o rei do Egito começou a ficar um bocado preocupado. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos da astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleja contra nós e saia da terra. Por isso os egípcios, diz aqui no versículo 11, puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais pressão punham neles, mais continuavam a multiplicar. E por isso, vê-se aqui, os egípcios fizeram a vida amarga aos israelitas. Com dura servidão, como lê-se no versículo 14, em barro e tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. E depois o rei do Egito ordenou às parteiras, e dizendo a elas: examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Mas as parteiras tiveram e temeram a Deus e não fizeram isso, como se lê aqui nesta secção. As parteiras continuaram permitir que os filhos continuassem a viver, e tiveram medo de Deus, e assim Deus as abençoou também. Vê-se aqui que a nação de Israel estava debaixo de uma aflição crescendo cada vez mais. A nação de Israel, que era uma peregrina, ao fim deste período começou a estar debaixo de uma aflição grande, e é simbólico da Igreja de Deus, que é peregrina neste mundo, e conforme os dias se avançam, há certas aflições de dia a dia maiores na Igreja de Deus. E isso, como disse, representa também o mundo, porque o mundo hoje em dia também está em aflição, está escravo de Satanás. Quantos de vocês conhecem, vocês próprios, ou conhecem amigos estão a ter problemas extremamente difíceis neste mundo, nesta vida. Então, continuando no Êxodo, capítulo 2, vê-se aí a história do nascimento de Moisés, e um bocadinho mais adiante, ao fim do capítulo 2 de Êxodo, começando a ler no versículo 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então Deus decidiu que a hora tinha chegado de atuar. E então vê-se aqui, no capítulo 3, que apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor. Como se vê no versículo 6, um bocadinho mais adiante, diz que esse anjo do Senhor, esse mensageiro de Deus, ele próprio se chamou a si próprio: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E diz assim: Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Por este anjo do Senhor, o mensageiro do Altíssimo, é aquele que nós conhecemos como o Verbo, que veio a ser Jesus Cristo. Vê-se aqui claramente que havia dois seres. Continuando então a ler aqui na história, vê-se que quando o anjo do Senhor apareceu, foi numa chama de fogo no meio de uma sarça. Uma sarça, digamos assim, um arbusto. O significado disso pode ser, não estou a dizer que é, mas pode ser, por exemplo, representando a nação de Israel, que ainda não era, digamos assim, uma árvore forte, era simplesmente um arbusto. Ainda estava a crescer aí na escravidão no Egito. E que o Senhor apareceu e estava nessa sarça, nessa nação de Israel. Por outro lado, o fogo representa uma provação de fogo. E o povo estava a ir a ter uma provação de fogo. No Egito estavam a ter um período difícil. No entanto, tal como a sarça não estava a ser consumida, o povo também não estava a ser consumido. A analogia também representa a Igreja hoje em dia, com as suas dificuldades e provações que as pessoas têm, mas que a Igreja não está consumida, não está exterminada, continua a andar, a existir a Igreja de Deus. O fogo, por outro lado, também tem um significado representando um efeito de limpagem, de limpar, de tirar as impurezas por um fogo. Continuando então a ler no versículo 4 de Êxodo 3, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Repetindo a palavra duas vezes, dá assim um sinal de urgência. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí demonstra um certo respeito a Deus, um respeito que é certo, como nós no culto, na Igreja, temos de ter um certo respeito a Deus. E depois, continuando, no versículo 6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Por isso vê-se que aqui o Senhor, uma vez mais, que este anjo do Senhor também era o Senhor. Por isso este mensageiro do Altíssimo era o Verbo, o que veio a ser Jesus Cristo. E assim disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do iteu, do amorreu, do fariseu, do iveu e do jebuseu. E por isso vê-se assim que Deus chegou ao período que disse que vai libertar o povo. Nós também vivemos agora num período do fim em que Deus vai libertar este mundo dentro de breve. Continuando então a ler, versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Deus então disse a Moisés: vem, eu vou-te usar como instrumento meu, como servo meu, para tu, como uma ferramenta das minhas mãos, digamos assim, seres um instrumento para Deus usar para tirares o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que é que Moisés disse? Sou eu mesmo, eu que vou fazer. Não, está claro que não foi. Moisés, um homem muito manso, como lemos, por exemplo, em Números 12, versículo 3, um homem muito manso, disse: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó? Um homem muito humilde e muito manso. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Antigamente, quando ele era mais jovem, quando era uma pessoa importante no exército do Faraó, teria pensado dessa maneira. Mas depois destes 40 anos de provação, ele então tornou-se um homem muito mais humilde e manso. Depois, continuando no versículo 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Mas que coisa encorajadora, não é? Quando Deus diz a você: eu estarei convosco, com você. E é o que Deus nos diz a nós: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Eu estarei sempre contigo. Queridos irmãos, esta é a mesma promessa que Deus tem para conosco, desde que nós sejamos fiéis a Ele. E este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito: servirás a Deus neste monte. Hás de vir aqui neste monte. Este então era o monte Sinai, onde eu estava, e virás aqui servir. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? O que é que eu vou dizer? Disse Deus a Moisés: eu sou. Este era aquele que vimos aqui no versículo 2, que era o anjo do Senhor, era o mensageiro do Altíssimo, mas também aqui que se vê que é Deus, porque disse, versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim direis aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E vocês veem, por exemplo, em João, em várias secções de João, em que há 7 vezes que Jesus Cristo diz que ele é, diz que eu sou. Lembram-se? Ele diz que ele é o pão, é a luz, é a porta, é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, é o caminho e a verdade, e é a verdadeira videira. Jesus Cristo disse: eu sou, que ele é. Mas continuando no versículo 15, diz assim: e disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. O meu nome, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantas vezes é referido na Bíblia como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Até mesmo às vezes é referido como o Deus de Jacó. nas profecias. Vê-se, por exemplo, em Isaías 2, versículo 3, e em Miqueias 4, versículo 2, no mundo da manhã, a dizer: o Deus de Jacó está a reinar na terra. Vê-se aqui que este é o nome que ele deu, e por isso, continuando aqui no versículo 17: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito. Esta aflição vai acabar. Para a terra do Cananeu, do Iteu, do Amorreu, do Fariseu, do Iveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Depois, continuando a ler, no versículo 18: e ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. E foi obrigado por mão forte, pela mão de Deus. E nós, queridos irmãos, vamos ser libertados deste mundo por mão forte. Vamos ser libertados desta prisão, deste mundo de Satanás, em que estamos prisioneiros, por mão forte de Deus, com a vinda de Jesus Cristo. É a única esperança que temos, queridos irmãos, a vinda de Jesus Cristo. Não é nenhum partido político, não é nenhum presidente ou presidenta, ou seja o que for, nada. O único verdadeiro presidente, rei, governante, que nos vai libertar dos problemas deste mundo, vai ser esta mão forte de Deus, pela mão do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a nossa única esperança, queridos irmãos, a nossa única esperança. E depois ele continua aqui nesta secção, vê-se nos capítulos seguintes que Moisés vai falar com o rei do Egito, e vê-se as pragas, as várias pragas, inicialmente as 9 pragas, é como se fossem 3 séries de 3 pragas. A primeira foi anunciada ao faraó no Nilo. Isto foi as águas de sangue. Depois proclamada no palácio, foi as rãs. E depois enviadas sem aviso, que foi os piolhos. Depois repete-se esta série, foi as moscas, a peste do gado e as úlceras. As moscas primeiro, que seria então a 4ª, a peste, que foi anunciada ao faraó também no rio, no Nilo. Depois foi as pestes de animais, que foram proclamadas no palácio, e depois as úlceras, que vieram sem aviso. Por isso vê-se estas séries, anunciado ao faraó no rio, proclamado no palácio, e depois veio sem aviso. Nas últimas 3 são as pedras, os gafanhotos e as trevas. Estas vieram, estas pragas, cada vez mais intensas, cada vez mais fortes, e que efetivamente estavam a destruir os deuses do Egito. Porque os deuses do Egito eram o rio, eram os piolhos, parece mentira que tivessem deuses com piolhos, eram rãs, era o gado, como boi, era o sol, eram os deuses do Egito que estava a destruir. E no mundo hoje em dia, Deus vai destruir os nossos deuses das nossas nações hoje em dia. Por exemplo, a democracia, porque Deus vai demonstrar a nós que a democracia, que este Deus governante de democracia, só traz grandes argumentos e disputas. E, ao fim de contas, não há nenhuma maneira de governar do homem que tenha ou que seja a solução dos problemas deste mundo. Porque este Deus de que nós pensamos que podemos fazer isto por nós próprios, que nós nos fazemos deuses, vai ser destruído. Estas liberdades, que chamamos liberdades deste mundo, o meu direito, estes vão ser destruídos. O dinheiro, este Deus hoje em dia, que é o dinheiro para as pessoas é como um Deus, para muitas pessoas, vai ser destruído. Vão deitar o dinheiro pelas ruas fora, vão deitar o ouro e a prata pelas ruas fora. O sistema de governo deste mundo, das várias nações, vão ser destruídos, seja federal, seja governo, tipo de governo vocês tenham na vossa nação, vai ser destruído. As finanças, os investimentos, estas casas de ações e coisas assim, vão ser destruídas. Porque vai haver corrupção, vai haver grande destruição. Outro Deus que temos neste mundo hoje em dia, o sistema de educação que existe, vai ser destruído. O Deus do exército das nossas nações vai ser destruído. E todo tipo de governo, seja que for, todo tipo de organização humana que nós fazemos como se fosse um Deus para nos salvar, através da sua completa incompetência e corrupção, vai ser destruído. E por isso vê-se como estas pragas aconteceram no Egito e cada vez ficaram mais intensas e mais fortes. Vamos ver estas mesmas dificuldades a destruírem as nossas nações. A décima praga, que foi a pior de todas elas, começa então a ser descrita em Êxodos capítulo 10. Êxodos capítulo 10. Vamos começar a ler do versículo 27. Êxodos 10, versículo 27. E disse: O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim. Isto foi depois da nona praga, a praga das trevas. Disse assim: retira-te de mim e guarda-te que não vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. O Faraó disse: Moisés, desaparece daqui, porque no dia que eu te vir de novo, vais morrer. E respondeu-lhe Moisés, no versículo 29, bem disseste, nunca mais tomarei eu a ver o teu rosto. Mas antes de sair, Moisés continuou e disse mais alguma coisa. Isso está no versículo 4 do capítulo 11. Diz assim, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite. Está claro, não seria essa noite, porque ainda faltavam uns dias, mas de cerca da meia-noite, destes dias, na meia-noite, ao meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito Faraó, sim, desde o teu primeiro filho primogênito, que se senta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Vai estar tudo calminho. Vai haver um grande clamor onde os egípcios estão, mas onde os israelitas estão, vai ser tão calminho que até os cães não vão ladrar. Para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Isto é o que Deus está aqui a dizer ao rei, através de Moisés, antes dele sair. E disse, então todos os teus oficiais descerão a mim. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto, sairei. E ardendo em ira, Moisés, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Moisés estava furioso, estava irado e saiu da presença de Faraó. Ora, sabemos que Moisés tinha um problema com a ira. Em vários casos, através desses 40 anos que eles andaram pelo deserto, depois de saírem do Egito, vê-se em vários casos que Moisés não controlou a ira. Por exemplo, destruiu as tábuas em que os 10 mandamentos estavam escritos pela própria mão de Deus. Não devia ter feito isso, mas fez isso por causa da ira. Até que chegou a um ponto que, ao fim dos 40 anos, quando ele voltou aonde estava aquela rocha, antes de entrarem na Terra Prometida, uma rocha que ele tinha batido ao início dos 40 anos para trazer água de acordo com a instrução de Deus. Mas ao fim dos 40 anos, Deus não disse a ele para bater, para ferir a rocha. Simplesmente disse para falar à rocha. Então Moisés disse, bateu na rocha e disse, como é que tenho que dar a vocês água? Vê-se esta ira de Moisés. Apareceu de novo. Então Deus teve que dizer a Moisés, está aqui uma lição que tens que aprender. Tens de controlar a tua ira. E por causa disso, não vais entrar na terra prometida. Queridos irmãos, está aqui um exemplo para nós. O exemplo que a rocha representa Cristo. E espiritualmente, não podemos bater na rocha. Não podemos sacrificar Cristo uma segunda vez. Porque se batemos na rocha uma segunda vez, não entraremos na terra prometida, que espiritualmente é o reino de Deus. E por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado como tratamos a nossa vida e como respeitamos a Cristo. Precisamos ter muito cuidado. Vê-se aqui, por isso, que o faraó não deixava os israelitas sair. E o faraó era muito teimoso. É o mesmo que acontece com o Satanás deste mundo, que é muito teimoso e não deixa as pessoas saírem deste mundo. As pessoas, por exemplo, aprendem um bocadinho da verdade de Deus, mas querem continuar a viver da mesma maneira. Não se arrependem. É porque estão imprisionados, estão prisioneiros desta sociedade e não querem sair. Continuam no mesmo caminho. Queridos irmãos, temos que mudar a vida. Temos que sair deste mundo. Temos que. Porque senão, Deus não nos vai tirar, não nos vai libertar. Vai nos dar, talvez, mais umas correções, até nós aprendermos a lição. E então, mas continuando então com a história, vê-se que chegou o período aqui da instituição da Páscoa, e continua, está aqui no capítulo 12, e diz assim, disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então eles tinham um calendário egípcio e então Deus disse, olha, este mês vai ser o primeiro mês do ano. Então vê-se que depois, através de várias instruções, temos hoje em dia o calendário hebraico, mas é este mês que representa o começo do ano, que hoje em dia é à volta de março, abril. É na primavera no hemisfério norte, digamos assim, a primavera na área de Jerusalém. E por isso vê-se aqui que Deus disse a Moisés quando é que seria o começo do ano. Pois, continuando aqui, lê-se assim no versículo 3. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Por isso, Moisés já tinha falado ao rei do Egito, voltou a falar agora com os israelitas e disse: olha, este é o mês inicial e ao dia 10 deste mês vamos, vocês têm que separar um cordeiro segundo a casa dos pais. Se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme cada um puder comer. Por aí calcularemos quantos bastam para o cordeiro. Vós calculam, veem quantos cordeiros é que vão matar. E guardareis esse cordeiro até o 14º dia deste mês, até o 14º dia começar. E como sabem, Deus conta os dias ao pôr do sol. Quando o sol se põe, o começo da noite é que começa o dia. Começa esse dia, a contagem do dia. E diz assim: guardarás até ao 14º dia. Quando é que o 14º dia começa? Depois do sol se pôr. Então, o 14º dia começa. É até ao 14º dia deste mês que tem que guardar. E depois diz assim: e todo o juntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Isto é, depois do pôr do sol, quando há este lusco-fusco, o sol já se pôs. E ainda há um bocadinho de luz. Ainda não é bem escuro. Então, nesse crepúsculo da tarde, então vão imolar o cordeiro. E tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Vão pôr este sangue à volta da porta. E diz aqui, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Por isso vê-se que depois do pôr do sol, é essa noite, vão comer a carne assada. Não é cozida, não é, mas é a carne assada no fogo. É como se fosse no fogo, é uma braseira. Digamos assim, como se fosse, digamos assim, um churrasco. Uma carne desse género. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Nada deixareis dele até amanhã do dia seguinte. O que porém ficar até pela manhã, vais queimá-lo durante a manhã seguinte. Vais queimá-lo. Dessa maneira, eu comereis lomos cinzidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Isto é, demonstrando, simbolizando que havia um senso de urgência. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa, que é um jogo de palavra, em hebraico, Peshá, which representa passar por cima. Que o Senhor passará por cima da vossa casa, porque tem o sangue na porta, nas ombreiras e na verga. Diz assim no versículo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. E como vimos, vai ser à meia-noite, como Moisés disse, à volta da meia-noite, como Moisés disse ao rei do Egito. E diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Páscoa, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Por isso vocês são ser protegidos por causa de ter o sangue, este sangue do Cordeiro da Páscoa do Senhor, o Cordeiro Pascal. Aqui se vê alguns pontos importantes. Primeiro, tinham que fazer nessa noite, porque as pessoas dizem: ah, não, a noite não importa, posso fazer amanhã à noite. Não podiam fazer amanhã à noite, porque o Senhor passava nessa noite para matar os primogênitos. E nessa noite tinham que ter o sangue, não podiam ter na noite na seguinte. Não podem ter na noite errada, tem que ser na noite do dia 14. Não podem fazer: oh, não, faz-se na noite seguinte, no dia 15. Não, a Páscoa do Senhor é no dia 14, não é no dia 15. E a Páscoa, quando ele passa por cima à meia-noite. Por isso a Páscoa, a passagem por cima, é à meia-noite. E antes disso tinham que pôr o sangue no dia correto, antes da meia-noite. Não era no dia 15. A Páscoa, quando ele passa por cima, é no dia 14, não é no 15. Digo isto porque pessoas estão confusas. Algumas pessoas guardam a Páscoa no dia 15, que é incorreto. Ah, não faz mal. Queridos irmãos, se só fizessem isso no dia seguinte, já não podiam fazer porque já estavam mortos, os primogênitos, pelo menos. Por isso, tinham de fazer à hora certa. Tinham de fazer à hora certa. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Esse dia é o dia 14, é a Páscoa do Senhor, é no dia 14, como lê em Levíticos 23, também diz a Páscoa do Senhor é no dia 14. E depois começa a falar dos sete dias seguintes. Diz assim no versículo 15: sete dias comereis pães asmos. Agora está a falar da festa dos pães asmos, que sabemos que é do dia 15 ao dia 21, como lê em Levíticos 23, e como vamos ver daqui a pouco. Sete dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia, que é o dia 15, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao sétimo dia, isto é, dia 15 até o dia 21, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. É um dia santo. É um dia, digamos assim, de sábado. Também ao sétimo dia, seria o dia 21, tereis santa assembleia. É outro dia de sábado, de assembleia, de se reunirem. De assemblar, reunir. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Podem preparar comida no sábado aqui, como mencionado no sábado anual. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tireis vossas hostes da terra do Egito. Eles saíram da terra do Egito no primeiro dia dos pães asmos, que é o dia 15. Aliás, como vemos em outras secções de Escritura, foi à noite, por isso foi na noite do dia 15. Porque na noite do dia 14 observaram a Páscoa e não podiam sair de casa e tinham que ficar em casa até esperar pela meia-noite, ficar em casa e no dia seguinte tinham que queimar o resto que tivesse sobrado. Na noite seguinte, do dia 15, porque os egípcios dizem, saiam daqui, então tiveram tempo de 3 milhões de pessoas se prepararem e saírem, e então acabaram por sair à noite do dia 15, que é o primeiro dia dos pães asmos. Versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia terei as vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perfeito. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, isto é, até desde o pôr do sol do dia 14, desde o fim do dia 14, isto é, ao início do dia 15, comereis pães asmos até à tarde do dia 21, até ao fim do dia 21. Isto é, do fim do dia 14, isto é, do início do dia 15, até ao fim do dia 21, durante esses sete dias, comereis pães asmos, pães sem fermento. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o primogênito, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Comereis pães asmos durante esse período, desses sete dias. Então têm que comer pães asmos durante esses sete dias? O que é que a Bíblia diz? Diz que sim. E depois está a repetir aqui, a começar do versículo 21, diz assim: chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tornai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Por isso agora está a repetir, ok, então agora vamos fazer isso, como expliquei, tiram os cordeiros, vamos observar a Páscoa. Então, tomai um molho do hissopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as ombreiras com sangue, como já explicou. E depois diz: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nessa noite do dia 14, que é a Páscoa, põe o sangue, à meia-noite o Senhor passa por cima daqueles que têm o sangue na porta, e vocês não saiam de casa até amanhã. Até pela manhã. Depois de verem estas 9 pragas que aconteceu, você acha que eles obedeceram a essa instrução? Obedeceram, sim. Obedeceram, sim. Tinham muito medo e obedeceram. E vê-se assim, no versículo 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Depois disto tudo, de verem isto tudo, tiveram muito medo, obedeceram. E depois vem também no versículo 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Não desobedeceram, não saíram de casa até amanhã. Durante a parte da manhã do dia 14. E por isso só podiam ter saído do Egito, porque saíram à noite, no, na noite seguinte, que era do dia 15. Que, está claro, seria um dia de lua cheia. Ora, o que se passa então no Novo Testamento é que Jesus Cristo mudou os símbolos. Jesus Cristo mudou os símbolos. Vê-se em João 1, versículo 29. João 1, versículo 29. João 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus desta Páscoa, para tirar o pecado não só de Israel, não só da Igreja, mas do mundo inteiro. E depois continua no versículo 30: e é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Já existia antes de mim. Antes de eu nascer, já existia. Jesus Cristo já existia, como verbo, antes de João Batista nascer. Embora sabemos muito bem que João Batista nasceu primeiro. Ele disse: porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Ele vem batizando com água. E depois, continuando, e João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo. Ele, Jesus Cristo, é que nos imersa nesta água espiritual, que é o Espírito Santo. Que nos imersa neste corpo espiritual, que é a Igreja de Deus. Não é uma organização física, é um corpo espiritual. Jesus Cristo, depois, vive em nós, através do poder do Espírito Santo. Pois vê-se que, quando chegou a altura de observar a Páscoa, no último ano, quando Jesus Cristo ia ser sacrificado, vê-se como ele mudou os símbolos. Vejamos então, começando a ler aqui Mateus 26, diz assim, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, a palavra dia da festa não está no grego. Por isso, no primeiro dos pães ázimos. Não é que fosse o primeiro dia dos pães ázimos, da festa dos pães ázimos, mas era o primeiro dos ázimos. Porquê? Porque nesse dia eles queimavam o fermento todo. Porque estavam numa cidade, tinham que queimar, tinham que destruir o fermento antes do primeiro dia dos ázimos. Por isso, quando chegou esse dia para começarem a fazer essa limpeza e tudo, que era o primeiro dia que começavam a fazer essa limpeza, foi antes do dia 14, eles já faziam isso para ter tudo bem preparado, limpinho, antes do dia 15 começar. E por isso é como nós hoje em dia, começamos a tirar o fermento das nossas casas dias antes dos dias ázimos, não é só a última da hora. Começamos a tirar isso e limpar as nossas casas. Há uma certa preparação correta para os pães ázimos que nós temos que fazer. E por isso vieram os discípulos, Jesus, e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Porquê que eles perguntaram isto à última hora? Porque Jesus Cristo vê-se aqui que sabia que o queriam matar. E por isso não podia, digamos assim, publicar onde ia observar a Páscoa, porque senão iam lá onde eu estava a observar a Páscoa e o iam matar, tirá-lo de lá. E por isso ele teve que fazer isso um bocado às escondidas e só anunciar ao ponto final, digamos assim, para poder observar a Páscoa. Para dar a possibilidade a ele de observar a Páscoa e mudar os símbolos. Porque Satanás, está claro, queria incitar as coisas de uma maneira que ele não observasse essa Páscoa. E por isso ele deixou isto até, digamos assim, à última hora. E versículo 18. E ele lhe respondeu: ida à cidade, ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Por isso estiveram ali a preparar na casa dele, mesmo, digamos assim, à última hora, pouco antes do começo do dia 14, do pôr do sol do dia 14. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Continuando então a ler aqui no versículo 18, já lemos no 18, continuando, no versículo 20. E chegada à tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos. Isto é, chegada à tarde, chegando no pôr do sol, chegou à noitinha, ao começo da noitinha, depois do pôr do sol, pôs-se à mesa com os 2 discípulos. E enquanto comia, e então começou ele a celebrar a Páscoa com eles. Vejamos então agora aqui em Lucas capítulo 22. Lucas 22. Vamos voltar a Mateus, por isso deixa uma marca aí em Mateus. Mas vejamos então em Lucas, versículo 22. Lucas 22. Começar a ler do versículo 13. E diz assim: indo, tudo encontraram como Jesus lhes disseram e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, foi a hora certa, não só no dia certo, foi na hora certa. Chegada a hora, a uma hora específica, pôs Jesus à mesa e com ele os discípulos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Imaginem, vocês sabiam que se fosse você que ia sofrer, mas ele tinha este grande desejo, ansiedade de observar a Páscoa com os discípulos. Depois no versículo 16, pois digo, nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, recebei e partei entre vós, e então começou a dar os símbolos vê-se aqui. Mas antes disso, quero ver o que é que ele fez antes disso. Porque precisamos de entender quando é que isto foi. Vejamos então em João capítulo 13. João capítulo 13. Mas antes de ver em João capítulo 13, deixem aqui em Lucas 22, 20, diz assim, este semelhante depois de cear. Isto foi depois da ceia. Por isso eles tiveram a ceia judaica de acordo com o Antigo Testamento. Depois da ceia, disse ter completado. Então Jesus introduziu os novos simbolismos. E o primeiro aqui está em João capítulo 13. João capítulo 13. Diz assim, ora, antes a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. Diz aqui, na Almeida Revista, a revista atualizada, diz durante a Páscoa. Mas, se vocês forem ver, na Almeida Corrigida e Fiel, e na Almeida Corrigida, e no texto bizantino grego, diz acabada a ceia. Não é durante a ceia, é acabada a ceia. Isto é, já tinham completado a ceia. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este, isto é Jesus, que o Pai tinha confiado às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus tinha vindo, de que era um Deus, e era, digamos assim, da raça, do género de Deus, e voltava para esse género de Deus, voltava a estar ao lado do Pai com a glória que tinha, por isso vinha desta, não era da humanidade, de ser humano, mas era de ser Deus, desta Deus, ser Deus. Ele veio de Deus para homem, e depois ia de homem de volta para Deus. Voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e depois começou a lavar os pés. Vocês sabem essa história. E diz que ele deu um exemplo para nós seguirmos. Um exemplo de humildade. Vê-se aqui que Jesus Cristo até lavou os pés de Judas. E vê-se aqui no versículo 18. Diz assim, eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim meu calcanhar, seu calcanhar. De já vos digo. Mas que aconteça para que, quando acontecer, creias que eu sou. Eu sou. Como disse a Moisés, à frente da sarça, eu sou. Em verdade, verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe também aquele que me enviou, que é o Pai. Isto é um ponto muito importante. E depois o traidor foi indicado, e depois disso o traidor saiu. Diz assim, ele, tendo recebido um bocado de pão, saiu logo e já era noite. Isso é, Judas saiu. Jesus Cristo lavou os pés de Judas. E depois Judas saiu. Esse foi o ponto aqui do lava-pés. Depois disso, voltando a Mateus 26, eu disse há pouco para terem uma marcazinha em Mateus 26, voltando a Mateus 26, versículo 21, diz assim, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo consultados, começaram a perguntar, e vê-se aqui que ele está a explicar como isso aconteceu, e depois diz assim, que estava a explicar que Judas ia fazer isso, e então Judas, que o traía, perguntou, sou eu, mestre? E ele disse, sim, és tu, sim, o disseste. E Judas, então, saiu. Quando diz aqui no versículo 21, enquanto caminham, e como vimos que foi depois da ceia, quer dizer, estavam ainda sentados à mesa, A ceia já tinha sido completada, mas vocês sabem, quando comemos para jantar ou para uma refeição, a refeição já foi acabada, mas ainda ficamos ali na mesa, digamos assim, a petiscar e a falar e a conversar. E por isso podia-se dizer, assim, em coloquialismo, na maneira de falar, que ainda estávamos ali sentados a comer, embora a refeição já tinha completado. E por isso é o que aconteceu. A ceia já tinha completado. Depois da ceia, Jesus se levantou da mesa, lavou os pés, depois voltou para a mesa. E continuaram ali, talvez, a petiscar, digamos assim, a comer umas coisitas. E depois, então, ele introduziu os símbolos. Diz assim, no versículo 26, enquanto comiam. Está claro, mas depois da ceia, como expliquei. Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, este é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus Cristo aqui introduz a nova aliança através do seu sangue. Ele está claro, fez isto na noite do dia 14, porque no dia 14, pouco depois disso, foi traído, sofreu, foi posto no madeiro e morreu lá para as 3 da tarde. E eles queriam que ele fosse enterrado antes do sábado, que era um sábado anual, que era o dia 15, que era o primeiro dia dos Asmos, este sábado anual, e por isso eles fizeram isso para poderem observar o sábado, e por isso não queriam os corpos ali pendurados até das outras pessoas, por isso é que quebraram as pernas dos outros, que ainda não tinham morrido, mas de Cristo não precisaram cortar as pernas, porque já tinha morrido, e então o puseram no sepulcro, à pressa, antes do sábado. O sábado que era o dia 15. E por isso, Jesus Cristo comeu a Páscoa na noite anterior, que foi no dia 14. Por isso, observamos a Páscoa no dia 14. É muito claro, é muito evidente, vê-se claramente que observamos a Páscoa no dia 14, como Jesus Cristo observou, e vimos que era a Páscoa, tinha ansiedade de guardar esta Páscoa. Ele guardou a Páscoa, não guardou um dia, como outras pessoas dizem, ah, ele porque não podia morrer, não podia comer no dia 15, por isso comeu no dia 14, um dia antes, mas é a Páscoa no dia 14, e ele guardou no dia 14, e é no 14 que a Bíblia diz, e por isso é que guardamos a Páscoa no dia 14. Não fiquem confundidos, irmãos, é muito simples. A Páscoa é no dia 14. Cristo guardou ou comeu a Páscoa, mudou os símbolos no dia da Páscoa, que é no dia 14. E no dia seguinte, que é o 15, que é o primeiro dia dos Asmos, então foi um dia santo, um sábado, no dia seguinte. Queridos irmãos, o que vemos aqui é que Jesus Cristo sacrificou-se por nós. Agora, Cristo, Ele, através do Espírito de Deus que Ele nos dá, quando nos arrependemos, porque enviou para nós, através deste Espírito, nós somos convictos do pecado, nós nos arrependemos, nós vencemos os desejos da carne, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus para sermos filhas e filhas de Deus, para sermos herdeiros de Deus, como leem em Romanos 8, entre versículos 7 até 17. Vê-se que isso é bem explicado. Por isso agora, queridos irmãos, vemos que os símbolos da Páscoa foram alterados na nova aliança. A nova aliança que representa o pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho que representa o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Aprendemos, através destes dias, grandes lições espirituais muito importantes. Nós precisamos de preparar espiritualmente para os dias Asmos, lipando, tirando o asmos da nossa casa. Temos que saber o que é asmo e o que não é asmo. Nós na Igreja de Deus temos, digamos assim, um documento a explicar a vocês o que é asmos e o que não é, o que é fermento e o que não é fermento, digamos assim. Mas o problema que acontece é que muitas pessoas começam a sentir-se assim um bocado dorminhocas, a dormir, e não fazem o que devem de fazer. Queridos irmãos, a Páscoa é uma cerimónia de vitória. Vitória sobre o pecado, uma vitória sobre Satanás que nos está a imprisionar. E através dessa vitória temos paz mental. Queridos irmãos, isto não é simplesmente um conhecimento técnico de datas, mas é um conhecimento interno que muda a nossa atitude mental e de coração, a nossa motivação para resolvermos e reconciliarmos uns com os outros, para fazermos paz uns com os outros, para resolver os conflitos e essas divisões que tenhamos entre irmãos, para tirarmos o pecado da congregação. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5. Virem comigo, se faz favor. Venham comigo aqui, se faz favor. A 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Começar a ler no versículo 6. Diz assim: havia esta pessoa aqui que era pecaminosa, e Paulo disse: entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quer dizer, este pecaminoso tira da igreja. Não é boa a vossa jactância. Não é boa a vós dizerem: olha, somos muito misericordiosos e estamos a dar misericórdia e bondade a esta pessoa. E não, tem que tirar o pecado da igreja. Tem que tirar o pecado da igreja. Oh, não, mas temos que ser amorosos para a pessoa. Sim, mas o pecado tem que sair da igreja. Principalmente um pecado tão flagrante como este. Diz assim: não é vossa boa jactância, não é vossa boa altivez, ou vaidade, ou orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Vocês não sabem, por exemplo, que uma maçã que está podre, pois deixam as outras maçãs ao lado, afeta as outras maçãs? Um pouco de fermento leveda a massa toda, um bocado de pecado afeta a igreja inteira, tem que tirar o pecado da igreja. Lançai fora o velho fermento, lançai fora este pecado, para que sejais nova massa espiritualmente, sem pecado, uma massa sem pecado. Pois sois de facto sem fermento. Porquê que sois sem fermento? Porque estava Paulo a dizer isto a eles durante os dias dos pães asmos, e por isso vocês estão sem fermento. Mas espiritualmente têm que tirar o fermento espiritual, o pecado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos. Não com o velho fermento, não com estes pecados, este velho fermento do pecado, nem com o fermento da maldade ou da malícia, de pensamentos de fazer mal, ou malícia representando atos de fazer mal, tirar isso, mas, aliás, com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, isto é o que nós precisamos de pôr na nossa vida. Deus tem um plano para libertar o mundo da escravidão. Tem um plano para libertar você e todos nós desta escravidão. Satanás vai ter que ser forçado com uma mão forte pela vinda de Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus, Cristo vai voltar de novo. E vamos ver o dia em que Deus vai dizer ao mundo inteiro: deixa ir o meu povo. Thank you.